presidente.
Eu estou, são 5 minutos, mas como falou pela liderança Fernando Bezerra e Lindbergh, e eu dei 10 minutos, eu acho que é razoável numa segunda-feira. Vossa Excelência tem a palavra, senador Ricardo.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, até porque julgo da maior relevância o tema que trago para debate no plenário do Senado, que tem a ver com uma decisão que julgo da maior importância que nós estaremos adotando nas próximas semanas em razão da decisão que tomou a Câmara dos Deputados na quinta-feira, numa votação que varou a madrugada, permitindo que nós criássemos, na atual conjuntura, um rombo fiscal da ordem de aproximadamente 60 bilhões de reais para não apenas o governo federal, não apenas a União, mas, como sabemos, as vinculações que terão grande impacto em estados brasileiros, impactos em alguns municípios. E, portanto, esse é um tema que precisará ser debatido com muita profundidade aqui no Senado da República. Até porque, senhor presidente, julgo ser de fundamental importância entendermos e compreendermos o valor da disciplina fiscal. E a disciplina fiscal não é um valor, senador Mocca, que possa estar vinculado à questão ideológica. Não. A disciplina fiscal, ela vale para governos, ela vale para empresas e ela vale, evidentemente, para as nossas vidas pessoais. A forma com que organizamos a nossa vida, a forma com que alocamos, a forma com que priorizamos, sobretudo os recursos públicos, que não pertencem aos governantes de plantão, pertencem à sociedade. Existem governos de esquerda, senadora Fátima Bezerra, que trabalham a disciplina fiscal como valor e como princípio. E o mais próximo de nós aqui é o governo do Chile. O governo Bachelet é um governo reconhecidamente de esquerda e é um governo que trabalha a disciplina fiscal como princípio, como valor orientador das questões governamentais. Existem governos sociais-democráticos que exercem esse tipo e cultivam esse tipo de valor. Existem governos de direita que cultivam, enfim. A questão da disciplina fiscal não é, portanto, uma questão que está subordinada à questão ideológica. É uma absoluta necessidade e pré-condição para o bom funcionamento de um bom governo. E um bom governo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um bom governo se resume por duas palavras. Ele tem que ser decente e ele tem que ser eficiente. Ele tem que reunir valores e princípios morais, até porque nós estamos numa quadra da vida brasileira em que o valor moral que deve estar presente nas atitudes de um governo é uma questão central. Mas não apenas a questão da decência na atitude e na atividade pública. Também a questão da eficiência. Ou seja, um bom governo é aquele que cria as condições para que as pessoas possam prosperar, para que as pessoas possam se desenvolver a partir do seu esforço, do seu talento, da sua vocação e do seu potencial. Grosso modo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos últimos anos nós assistimos às maiores manifestações e mobilizações populares da nossa história. No centro dessas mobilizações populares, um repúdio à forma com que o governo da presidente Dilma vinha dirigindo o nosso país. As questões relacionadas à crise moral, à crise política, aos equívocos de orientação econômica que mergulhou o nosso país numa crise sem precedentes. Mas não apenas isso. Havia, como há de fato por parte da sociedade, todo um cansaço e um esgotamento em busca de governos que possam justificar a sua existência. A população quer, portanto, governos que possam funcionar, quer governos que possam retornar à sociedade essa alta carga tributária que se cobra em nosso país. Portanto, um bom governo é uma pré-condição nessa quadra em que nós estamos assistindo. O governo afastado da presidente Dilma violou todas as premissas da boa política fiscal e, por isso mesmo, mergulhou o nosso país num verdadeiro colapso. Ela atentou contra as leis fiscais, as leis orçamentárias, atentou contra a probidade e, por isso mesmo, foi afastada provisoriamente pelo Senado da República e quero crer que, num futuro vindouro, será afastada em definitivo, pois o seu retorno ao governo se traduzirá num absoluto desastre para a nossa sociedade. Eu estou certo e convicto que a Comissão Especial do Impeachment, respeitando o contraditório, respeitando o devido processo legal, sem qualquer favor, por obrigação, estará julgando os atos da Presidente da República e, sobretudo, as consequências desses atos para o nosso país. O colapso gerado pelo governo da presidente Dilma, sob sua orientação, está configurado, sobretudo, num número que me parece absolutamente inquestionável. O governo brasileiro pagou, em 2015, 500 bilhões de reais de juros. Esse é o tamanho da desorganização, muito mais que financeira, muito mais que fiscal, econômica, que mergulhou o governo da presidente Dilma. E quando nós olhamos para o mundo e fazemos uma comparação daquilo que nós pagamos de juros, recursos que foram drenados, que foram desviados de ações e de segmentos que são de fundamental importância para a sociedade brasileira, como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, promoção social e assim por diante. Senador Mocca, pagamos de juros, em 2015, mais de 500 bilhões de reais de juros e gastamos com Bolsa Família 28 bilhões de reais. Esse é o tamanho da desorganização do governo da presidente Dilma. Esse é o legado, é a dimensão do legado da presidente Dilma e do seu governo. Mas o que representa isso que nós pagamos de juros em relação ao nosso produto interno bruto, que é o conjunto das nossas riquezas? O Brasil pagou, em 2015, 8,5% do seu produto interno bruto em juros. Portugal pagou 4%, a Itália 4%, e a Grécia, que vive uma crise extraordinária de derretimento, pagou em 2015 3,6% do seu produto interno bruto de juros. E o Brasil pagou 8,5%. Portanto, esse dado é um dado que revela o quanto o esforço, o trabalho e a dedicação e o suor do povo brasileiro está sendo drenado para financiar a desorganização fiscal. Além disso, produziu a maior recessão da nossa história. Somos hoje um país com mais de 11 milhões de brasileiros que, mesmo tendo uma carteira de trabalho, não tem como utilizar, não tem aplicação para essa carteira de trabalho. E todos nós sabemos o que representa um ser humano sem trabalho, o que representa um pai, uma mãe, o que representa um jovem que chega ao mercado de trabalho e que não consegue uma colocação para, a partir do seu esforço e do seu trabalho, ter uma vida digna e conceder uma vida digna aos seus. Por força dos equívocos de orientação econômica, temos uma dívida hoje que corresponde a mais de 70% do nosso produto interno bruto e com perspectiva de chegar a 90% do nosso produto interno bruto se essa marcha da insensatez não for contida. O colapso fiscal do governo e sua necessidade de se financiar estão empurrando estressando a taxa de juros para patamar do professor Cristóvão Buarque. À medida em que o país se desorganizou fiscalmente, à medida em que o governo da presidente Dilma nos mergulhou nesse colapso fiscal, à medida em que o governo já deve 70% do seu produto interno bruto e ele tem que se financiar, ele tem que manter a taxa Selic lá em cima, e para manter a taxa Selic lá em cima, ele não está apenas comprometendo a sua questão de solvência, está comprometendo também a solvência das empresas privadas, que são geradoras de oportunidade. Portanto, sem resolver o nó fiscal que o governo da presidente Dilma mergulhou o nosso país, nós não estaremos produzindo uma redução sustentável da taxa de juros. Por isso é essencial que nós possamos discutir com muita cautela as consequências e os impactos da decisão adotada pela Câmara Federal, que ao aumentar o teto salarial daqueles que estão no topo do serviço público brasileiro, estão gerando não apenas para a União um rombo de 60 bilhões de reais, mas estão contribuindo para inviabilizar ainda mais estados e municípios, até porque não pode numa federação, qualquer dos entes federados, gerar responsabilidade financeira para outro ente sem que ele possa indicar a fonte que vai financiar. Ouço com prazer o meu eminente amigo e senador Cristóvão Buarque.
Senador, o que vale a pena lembrar aqui é que não foi por falta de aviso que essa dívida explodiu. Quantos de nós aqui, inclusive entre esses o senhor e eu, avisamos, alertamos, consideramos, propusemos, sugerimos, tudo ignorado. Na arrogância que havia naquele momento de que a política é capaz de controlar tudo na economia. Não é. A economia tem regras que, se não são seguidas hoje, amanhã você paga um preço. É como qualquer pessoa que sabe o seu salário, sabe os limites do salário, mas entra numa loja com cartão de crédito e sai comprando, 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 depois paga. Há certas coisas na economia que funcionam como lei da gravidade. É a lei da aritmética. Se você não respeita a lei da aritmética nas finanças, o preço vem depois. E aí, o que o senhor está falando, a taxa de juros. Taxa de juros não se pode definir apenas com base na vontade política. Tem a ver com a dívida, como o senhor colocou. Eu comparo isso, quando eu falo com algumas pessoas, senador Jorge, quando a gente vê na televisão esses astronautas na Lua, né? Eles saltam em vez de andar, porque a lei da gravidade diz que quanto mais massa, mais forte é a lei da gravidade. A Lua tem uma massa pequena, as pessoas saltam em vez de andar. Isso acontece com a economia financeira. Quanto maior a massa da dívida, maior os juros. Não tem como você ter uma dívida alta e ter juros baixos. Até porque a dívida alta exige refinanciamento, que exige pedir mais empréstimo, que exige aumentar os juros. A moeda é uma mercadoria, como qualquer outra, segue suas regras. E aí, cometemos o erro ao longo de anos de achar que a gente podia brincar com a economia conforme os interesses, conforme a vontade política, até bem intencionada, eu não nego, de gastar mais para certas coisas positivas, ou de forma negativa para financiar o que não é prioritário, ou até mesmo para financiar, para ganhar uma eleição, gastando mais do que é possível. Então, uma das coisas que se espera do governo Temer, interino, e sinceramente, se houver a volta da presidente Dilma, que ela vai ter que fazer, é a responsabilidade fiscal. E aí tem ajuste. Mas o que está faltando, senador, e aqui eu vejo atrás o senador Mocca, e é bom comentar com ele, estava aqui há pouco, desculpe, é que o presidente Temer está correto quando fala de que não se pode gastar mais do que se arrecada. Mas ele não está dizendo ainda quem vai pagar a conta. O estrago foi feito pelo governo anterior. Quem vai pagar essa conta é o governo atual. mas ele não está dizendo quem vai pagar a conta. Por exemplo, quando não é possível gastar mais do que o aumento da inflação, está correto. No total, na linha de gastos. Mas em que rubrica é que a gente vai cortar ou aumentar? A proposta do ministro Meirelles, do presidente interino Temer, não é de diminuir gastos com educação e saúde, é manter os mesmos gastos para o conjunto. Mas pode perfeitamente, e isso é o que caracteriza a palavra prioridade, dizer, olha, a gente só vai ter isso aqui, então vamos diminuir aqui para aumentar aqui. Esse quem vai pagar a conta é que a gente está precisando de debater, discutir, para dar o máximo de credibilidade ao governo interino. É isso, senador Ricardo.
O fato...
Eu só queria, eu sei que o senador Ferraz está trazendo um tema da maior importância, mas eu preciso, ó, eram 5 minutos, já vão completar 20 que Vossa Excelência está falando. Estou dando 4 vezes o tempo, mas é que nós, provavelmente, vamos ter que cancelar a sessão quando a comissão abrir. Aí eu só peço essa compreensão de Vossa Excelência, querido amigo Ferraz.
Senhoras e senhores senadores, é que um dos mais fortes gargalos para que a nossa economia possa gerar prosperidade, nós precisamos resolver a questão dos juros. E não há como resolver a questão dos juros altos se nós não resolvermos o nó fiscal. Na semana passada, nós autorizamos, na semana retrasada, uma nova meta fiscal. O que, na prática, significa isso? Que nós autorizamos o Poder Executivo a produzir um rombo, este ano, de 170 bilhões de reais. O que nós estamos sinalizando à sociedade brasileira é que o momento é de sacrifício, e o sacrifício não pode ser seletivo. O sacrifício precisa ser compartilhado, socializado para o conjunto da sociedade brasileira. Se num momento como esse, com uma brutal crise fiscal, nós abrimos espaço, sejamos sinceros aqui, para aumentar o teto dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo efeito em cascata, vinculador que tem, o impacto disso nos estados é muito forte e muito grande, abrindo, inclusive, uma coisa absurda e indecorosa, que é o espaço para que nós, senadores, possamos aumentar os nossos próprios salários. Isso não é possível, senhor presidente. É preciso ter misericórdia para com a quadra econômica e a quadra social por que passa o nosso país. Portanto, o Senado da República, na condição de Casa da Federação Brasileira, terá que se debruçar sobre esse tema e amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos eu estarei, inclusive, apresentando um requerimento para que o ministro do Planejamento possa se fazer presente e possa justificar e falar das consequências deste aumento nesta quadra de tempo para abordar esse assunto, senhor presidente, que julgo da maior importância. Não é o momento, não é o momento. Isso está, inclusive, numa das passagens mais lindas do livro sagrado. Está em Eclesiastes. Há momento para tudo na vida. Há momento para tudo na vida, há momento de plantar e de colher. E este não é o momento de nós aprofundarmos ainda mais o rombo fiscal por conta de estarmos muito próximo, evidentemente, de um colapso. Muito obrigado, senhor presidente.